estamos de volta. Esse é o Papagal Podcast do site canalmasculino.com.br, onde nós abordamos assuntos que fazem parte do universo masculino. E nesse podcast a gente vai falar sobre uma coisa que está intimamente ligada ao mundo dos homens, né? E principalmente a quem gosta de viver a vida sobre duas rodas, gosta da liberdade, gosta de explorar lugares novos. E por isso a gente trouxe aqui o professor doutor Claudir Segura, que é um entusiasta do motociclismo.
Boa tarde, boa noite, bom dia, prazer em estar com vocês.
Só faltou mandar um beijo pra Xuxa.
Exatamente.
É, e ele, como entusiasta, né, ele faz parte de um motoclube,
Bodes. Na verdade, dois, né?
Bodes do Asfalto e Vulcaneiros do Brasil.
E ele vai falar um pouco pra nós do dia a dia, né, de quem faz
como
parte
dele. Como é o lifestyle? Vamos usar um termo
bonito,
fino.
Hein?
Como é o lifestyle,
de um
motociclista?
De um motociclista, de um cara que curte uma moto e que tem ali aquela irmandade, né? Aquela galera que curte também, que divide as viagens, vários roteiros aí, né? E também estamos aqui com a presença da Renata Ruiz.
Olá.
Editora da revista. É editora mesmo,
editora,
né?
Da revista Burdo Style.
Que não tem nada a ver muito assim. É uma coisa um pouco mais distante, porque é uma revista que fala de corte e costura. Mas ela veio aqui para acompanhar o Claudio, porque ela também sai nessas empreitadas aí motociclísticas.
Como garupa. E Renata também já foi blogueira. Ou seja, tá acostumada com esse mundinho de Deus.
Não, você sai do blog, mas o blog não sai de você. O Claudio também. Foi editor do The Wines on the Table.
E o Cozinhando na Web, ainda estou na ativa.
Isso, e o Claudício, não sei se vocês lembram, mas nos podcasts antigos nossos aí, lá para podcast entre o 10 e o 20, ele deu várias dicas de vinho para vocês.
Pois é.
Quem não ouviu aí, ouça, que são bem legais as dicas que ele deu pra gente. É, além disso, também aproveitando a cultura internética dos nossos convidados aqui, o Claudio principalmente, porque fez a sua... Qual foi o seu tema do seu doutorado, Claudio?
É, internet das coisas, design thinking e os novos paradigmas do consumo.
Exatamente, então nós vamos falar do não há almoço grátis. A Bárbara vai explicar melhor.
Eu adoro isso, porque isso não quer dizer absolutamente nada.
Quer dizer sim, não há almoço grátis, você não ganha nada de graça na sua
exatamente.
Vida.
Exatamente, mas
tá
aí,
pagando.
Então, mas a gente vai falar sobre tecnologia e os novos rumos de como vai ficar a publicidade e conteúdo, mas você vai ter que ouvir o segundo bloco para entender melhor.
E depois no terceiro bloco, o que a gente tem?
Terceiro bloco é o meu favorito, com histórias de carro roubada, não carros roubados, carros roubada, que o senhor Claudir Segura, nosso convidado ilustre, tem pra contar. É uma melhor que a outra.
Na verdade, ele vai contar um milésimo das histórias que tem de carro. Eu nunca vi uma pessoa pra ter tanto karma negativo com carro.
Né? Você acha que o meu doutorado saiu de graça?
Não existe almoço grátis,
não,
meu amigo.
Não tem almoço grátis.
É isso aí, de algum jeito você paga, é a lei do karma. E no final nós temos a nossa leitura de e-mail e depois uma dica tripla do Claudio, abordando todos os assuntos desse podcast. Uma
Ele
coisa
fez um
de
resumão.
Louco. É, uma coisa de louco mesmo. Eu sou Ricardo Terraz, editor do canal Masculino. Nós voltamos logo após a nossa vinheta. Alguns podcasts atrás a gente falou sobre o Gentleman's Ride. Se você é um ouvinte assíduo do Papo H, se você voltar, a gente recebeu o Carrasco aqui e ele falou sobre essa iniciativa que é tão importante no mundo dos bikers, né? Dos motoqueiros, que não são motoqueiros, são motociclistas, na verdade, é errado
favor,
falar motoqueiro.
Use a terminologia correta.
É uma iniciativa muito bacana, né? Porque é para conscientizar sobre o câncer de próstata, né? E todo o um movimento para reunir os homens a favor disso daí. E também é legal porque é um dia que todo mundo sai vestido de com um certo garbo e elegância de casa para dar uma volta por São Paulo antiga, tal. É um evento bem bacana. Então ficou aquela dúvida para saber como funciona, por exemplo, os motoclubes, né? Esse pessoal que se junta, é uma galera, tem alguns pequenos, outros que tem milhares e milhares de membros pelo Brasil inteiro, né? Como é que funciona esse negócio? Aliás, Brasil só não, né? No mundo inteiro, né? Uhum. Tem uns que são gigantescos, tem milhares de seguidores, de membros, né? De acólitos e etc. E para isso a gente trouxe aqui o Claudir, que é um homem que vive a vida de duas rodas. Já é o terceiro participante aqui que curte uma moto, né? A gente teve o Rafa, teve o Carrasco,
mas
agora
o Claudir. Então, mas o Rafa é motoboy, ele tá
é
numa
motoboy.
Categoria à parte, ele não conta.
Ele tem moto com baú. Tem moto com baú.
Isso é outra história.
Não, por enquanto tá entregando só esfirra.
Ou documentos. Certo, certo.
Então, seu Claudir aqui, motociclista, qual que é a sua moto?
Uma Vulcan 900 Classic LT.
É, pelo nome a gente já vê que é uma coisa sofisticada e foda.
É praticamente um caminhão, né?
É, uma coisa é você falar que você tem uma CG125, outra hora você falar que tem uma Vulcan, né? Mas seu Claudinho faz parte de um grupo, fala pra gente dele.
A história é a seguinte, basicamente eu faço parte de dois motoclubes, né?
Mas pode?
Poder, na verdade, não pode, porque alguns...
É um agente duplo.
Dizem que você tem que amar o brasão do seu motoclube, etc, né? Mas já existe uma grande... Alguns membros dos motoclubes já têm uma grande controvérsia. Por um motivo simples. Porque você pode gostar apenas e tão somente de um time de futebol? Ou por que que você só pode amar apenas um país ou um prato de comida, ou o que quer que seja? Motoclube é a mesma coisa. E mais do que isso, motoclube tem muito mais do que um grupo de gente em cima de duas rodas. É uma fraternidade. E se a gente partir do princípio que é uma grande fraternidade, não são as bandeiras que vão fazer a diferença.
Sim.
Começa aí a história, né? Então eu faço parte hoje dos Vulcaneiros do Brasil, que foi o primeiro motoclube que eu entrei.
Mas você só entra por convite?
Normalmente é isso, só por convite. Não é assim, tô entrando, não. Existe uma série de...
Não existe um site onde você vai lá e fala, quero me cadastrar. E aí você...
Não,
eu tenho
mesmo...
uma moto
não,
que
não
é...
Pode, porque... Não pode, primeiro eu quero saber o seguinte.
Quem é você, né?
Quem é você,
tá.
Se você tá apto pra andar em grupo, porque isso é uma coisa muito importante.
Eles puxam antecedentes criminais, alguma coisa assim? Tem esse tipo
nos
de preocupação?
Nos bodes do asfalto,
tem,
sim.
Tem motoclube.
Que é o outro motoclube.
Que é o outro motoclube. Inclusive, se você quiser montar o seu motoclube, é qualquer coisa do asfalto, dá certo.
É.
Não, eu já...
Chinelos do asfalto, gilós do asfalto, qualquer...
Tem coisa. Mas assim, os bodes do asfalto já é uma outra coisa que já vem de um longo tempo. Hoje, nós já tivemos... Me parece que ainda hoje nós somos o maior motoclube hoje do mundo.
Uau!
O Bots do Asfalto. Nós somos em 6.300. Já chegamos a
6.300
no Brasil. Caramba!
Pô, impressionante.
6.300 no Brasil.
Imagina juntar todo mundo num lugar só. Não,
então, não, mas aí você vai falar assim, bom, como é que funciona, né, um grande motoclube desse tamanho? O presidente dos Bots do Asfalto é o Edinho, que fica lá na Bahia. E numa cidade como São Paulo não dá pra você ter só dentro das cidades. Você tem... dentro das zonas de São Paulo, então, por exemplo, Zona Leste, você tem a Zona Norte, você tem Guarulhos, você tem Zona Oeste, você tem a Supercap, que é a capital, a gente pertence à facção Zona Leste. Uma coisa que eu aprendi junto aos motociclistas é assim, é uma grande fraternidade. E sempre existe um motivo, assim, para o motociclista você precisa de um motivo e um lugar. Basta isso para fazer o povo feliz. Então, assim, só para você ter uma ideia, todos os anos acontece um evento chamado Grande Descida da Serra. Esse ano nós estivemos em 780 motos.
Nossa!
Para levar comida para o centro de zoonoses de Bertioga.
Olha, que legal!
O ano retrasado teve a Grande Descida da Serra. O ano passado teve chuva, a gente acabou não indo. O ano retrasado nós fomos levar fraldas e medicamentos. Era fralda geriátrica, mas medicamentos,
um,
né?
Asilo em São Vicente.
Um asilo em São Vicente. Então, assim, o que é muito interessante nessa história é que, de uma forma ou de outra, os motivos são sempre filantrópicos. Só para vocês terem uma ideia, está acontecendo agora essa semana, a gente vai deixar alguns litros de água que é pro pessoal de Mariana.
Uhum.
Então,
cinco
é o pessoal.
5
litros de água, mas a gente vai deixar 2 fardos, etc. Está se juntando os bodes do asfalto de todas as facções da capital, mais o pessoal do Pepe Legal, que é uma escuderia muito antiga aqui na Moca, que era de carro, que acabou indo para moto. Todo mundo vai se juntar para levar água para Mariana. Então, sempre existe alguma coisa.
E é 5 litros de cada um, é isso?
De cada um.
Ah, então vai dar bastante coisa,
bom,
né?
Só dos bodes do asfalto, nós somos em 130, 150 mais ou menos.
Uhum.
Então, assim, aí tem o pessoal do Pepe Legal, tem dos outros motoclubes, tem o do Lobos Guará, que é de uma tribo de índios, que é um motoclube. Os Abutres, que é um dos clubes
é bem conhecido.
Mais antigos no Brasil. Abutres, tem o Zapata. É. O Zapata, só para vocês terem uma ideia. O presidente do Zapata, até hoje, ele pessoalmente faz os coletes dos integrantes do motoclube.
Que legal.
Além de tudo, ele é um cara dotado de talentos.
E detalhe, ele tá chegando, acho que quase perto de 70 anos, uma coisa assim. Alguém me disse um dia desse. De novo, existe aquela coisa da fraternidade. você dificilmente você vai ver alguma discussão entre motoclubes. É o contrário. Nós tivemos uma vez, eu e a Renata, há uns 2 anos, né? Numa festa num lugar chamado Morumbizinho.
O nome do motoclube,
motoclube é Morumbizinho. Chama Morumbizinho. Quando a gente chegou no lugar, a recepção que a gente teve é impressionante. Fomos chamados de irmão. O que você precisar da gente, por favor, a hora que vocês precisarem. E existe aquela coisa da irmandade. Tem N casos.
Que é algo assim, que o pessoal também chama de confraria, né? Que é uma... Tem uma... Não é isso? Nome
não,
usado,
não é
às
bem
vezes
uma confraria, a gente é uma fraternidade mesmo,
certo.
Porque assim, todo mundo se cumprimenta nos lugares e todo mundo se ajuda muito,
certo.
Isso é um fato incontestável. Dificilmente você vai ver motoclube brigando com motoclube.
Olha, isso é legal. Eu achava que rolava, tipo, um
ciúme. Não existe.
É, não bem uma rivalidade, vai, mas por exemplo, sei lá, eu sou do motoclube que é Harley Davidson. E aí,
tipo torcida organizada.
É, tipo alguma coisa desse
não,
tipo,
não,
sabe? Eu sou melhor, ou eu, alguma coisa assim.
Não,
como eu não conheço.
Contra os preceitos de qualquer motoclube no Brasil.
Que legal.
É impressionante, mas é uma grande verdade.
Mas aí como que funciona isso? Você paga alguma coisa?
Não, no caso do motoclube Botos do Asfalto, sim. A gente paga uma anuidade. Tem algumas prerrogativas para você entrar para dentro dos Botos do Asfalto. E depois que você está lá dentro, você recebe a tua carteirinha e você é reconhecido como tal. E lá na minha carteirinha tem o telefone da Renata para qualquer coisa que acontecer comigo quando eu estiver fora dela.
Mas dos vulcaneiros é diferente, né? Tem uma prerrogativa de rodar com um vulcaneiro, ser convidado para um vulcaneiro, rodar 3 vezes, não é?
E para a estrada. Não,
e
mas
estrada,
agora nos
vezes.
Botes do asfalto também.
É, e depois você recebe o PET. O PET seria o colete com... Com o símbolo do
motoclube. Aí que a gente chama de fechar o colete. Fechar o colete significa você receber, vai o teu nome em cima, você vai como nos Filhos da Anarquia eles falavam de prospect, todo mundo fala, esse aqui é prospect, tá começando agora.
Tá.
Vai
você
rodar um tempo pra depois receber oficialmente.
É tipo um estagiário de motoclube.
É tipo isso, rola um motociclista
estagiário.
Vai. Mas, se você não passar, você não ganha.
No caso dos Botes do Asfalto,
tem
até uma iniciação que a gente chama, né? Mas é um negócio bem interessante, é engraçado, porque fala, o que que acontece? Tem alguém que a gente chama de mestre de cerimônia, que recebe o pessoal e fala, bom, e como é que é? Mestre de cerimônia, tem um pessoal aqui que tá querendo entrar pro motoclube Botos do Asfalto. Traz eles aí. Aí o pessoal fala, não, manda embora. Aí ele volta e fala, estão insistindo, estão querendo entrar. Bom, então fala pra eles fazerem a primeira viagem. O que acontece com qualquer motociclista? A moto pode quebrar, uma coisa assim. Então passa todo mundo empurrando uma scooter, né? No meio de um corredor, tem todo o pessoal da facção. Aí volta, não, manda eles embora. Bom, aí qual é a segunda... Eles estão insistindo ainda. Então faz o seguinte, manda eles fazerem a segunda viagem. Aí a gente fala, bom, o que é a viagem das intempéries? Nas intempéries, o que acontece? Ele pode pegar uma opção de coisa no meio do caminho. Então eles passam no meio do corredor tomando tapa de todo mundo. Aí eles saem de novo. Mas nada pra machucar. Aí volta. E o que acontece com o motociclista que não pode evitar? É a chuva.
É.
Então, assim, aí eles tomam água de tudo que é jeito.
Meu Deus.
Vão tomar muita água. E, normalmente, nas últimas duas que eu tive, o colete de couro fica mergulhado num tanque com água.
Gelada.
Gelada, né? Que fala assim, bom, então agora, por último, eles vestem o colete. Bota o colete neles. Ah, receberam o colete? Ah, tá com o colete. Então... que falta agora? Bom, manda todo mundo se ajoelhar. Agora eles vão fazer o juramento. Então todo mundo se ajoelha, se abraça. Aí o cara que é mais cerimônia faz uma espécie de oração. E nessa oração eles falam que o grande arquiteto do universo não permita que eu desvie o guidão enquanto eu estiver na estrada.
Que legal.
Que eu não caia em tentações durante o meu caminho, etc, etc. E que as mãos do grande arquiteto do universo conduzam os meus caminhos, etc, etc. Aí no final, o mestre Emmanuel falou, bom, e o que os bodes do asfalto sempre fazem? Poeira. Não sei se vocês lembram, o Ricardo deve lembrar, quando você fazia pipa. Como é que fazia cola de farinha?
Nossa!
Cola de farinha?
Água e farinha.
Isso.
Agora você imagina você com um colete ensopado, seu cabelo molhado, e você recebe quilos de farinha durante este momento. Eles ficam brancos e com colados, né?
Só para avisar para quem está ouvindo essa descrição aí dessa iniciação. Se vocês pegarem as iniciações de muitos motoclubes fora do Brasil, a coisa é muito mais pesada.
Assim, ah, tem uns, sim, sem dúvida.
Né, isso daqui, o que se faz aqui é mais uma brincadeira, né? Para descontrair e acho que aproximar as pessoas, né? O cara tá entrando agora, então tem que quebrar o gelo, né? Uhum. Para o cara não ficar ali num canto e tal, meio se sentindo esquecido. Mas lá fora, assim, tem umas coisas que eu já ouvi umas histórias, assim, absurdas e de coisas mais, bem mais violentas. Mas acho que é outra pegada e até outra ideia que os caras têm de motoclube perto das coisas que a gente tem por aqui. E até queria você citou Filhos da Anarquia, queria te perguntar, aquela imagem de motoclube que aparece ali, né, de Irmandade, será que aquilo não dá uma prejudicada? O pessoal não fica meio com o pé atrás de ver os motoqueiros aqui do Brasil?
Aí vem o lado engraçado.
Ver os motociclistas aqui do Brasil?
Aí vem o lado engraçado da coisa. Eu já não sou uma pessoa muito pequenininha. Minha complexão física, eu tenho ossos largos.
Uhum. Né? Vamos começar assim. Ossos largos é muito bom. É,
o que acontece? Agora você imagina. Do meu tamanho, em cima de uma moto muito grande, eu já não tenho cara de bonzinho. Todo de preto, com um lenço de caveira no pescoço, um baita de um colete de couro atrás, parando do lado de um carro. Eu tenho uma manga aqui que eu coloco normalmente por cima do. Quando eu tô de camiseta, que parece uma tatuagem, né? Uhum. Parece que eu tô com o braço todo tatuado.
Uhum.
Já não foi uma vez só, você para do lado dos carros no semáforo, o pessoal fecha o vidro.
Sério?
É. Normal. O pessoal tem medo. Onde quer que você vá, o pessoal tem medo.
Gente, que engraçado!
Isso é um fato.
E aquela vez que a gente foi numa padaria aqui na Moca, entramos em 6. Eram 3 casais. Os caras já ficaram com medo. E a gente pediu uma mesa, tava lotado. O cara arrumou a mesa, não sei da onde.
Olha isso, gente, que legal.
E aí ele falou assim, eu falei, ah, eu vou pegar um buffet. Tava escrito buffet, o valor do buffet e tal. Aí eu e o nosso amigo fomos lá pegar. Eu falei, eu vou pegar pra você. Ele falou, não, hoje não tem buffet. Aí o nosso amigo, ah, mas tá escrito buffet, não sei o que.
Acabamos
de ler
isso.
Ah, não, tudo bem. Pode
pensar. Não, pra vocês tudo bem, não tem problema, a gente faz.
A gente tava de colete.
Só por favor, não quebrem tudo.
Por favor, né? Sejam pacíficos.
É. Não, mas... A gente tava de colete. A única coisa diferente, a gente chegou de moto e tava de colete, tava vestido a caráter, né? Aí o pessoal pergunta, até a Adriana, nossa amiga, fala, por que você se veste com essa fantasia? Ela assim, bem, não é fantasia. Primeiro que você evita de sujar a roupa, né?
É verdade.
O jeans é mais fácil, é mais resistente, a bota é pra proteger os pés. É. Tem toda essa parte, né?
Que é funcional da roupa.
Mas
também,
é um visual,
né?
Pesado, né?
Um visual pesado que você precisa ter também. A roupa não, mas... te
segura. E aí você fica com aquela cara de esmaga-saco, né? O cara fala, esse cara vai dar uma voadora nos meus testículos.
Não, mas tivemos uma outra passagem, né? Na Galeria dos Pães.
Também foi quase a mesma situação. A gente chegou e também, acho que eram 4 casais. E a gente chegou...
Fomos comer sopa. Tava frio.
Olha lá, foram tomar uma sopinha na rua Estados Unidos.
A hora que a gente entrou, você imagina.
Uma coisa normal, aplaudiram um senhor com a cabeça já prateada. Exato. Indo tomar uma sopinha à noite, né? Tava com frio,
só que
os ossos meio...
De caveira, né?
É o colete com o pet do motoclube, todos uhum. do mesmo motoclube.
Nós somos em 4 casais, 4 motos encostaram
uhum.
e a gente entrou. E todo mundo grandalhão.
Uhum.
Quando a gente entrou, parou onde estavam as mesas. Aí o pessoal lentamente foi saindo e a gente queria um lugar pra sentar.
A gente conseguiu rapidinho.
Milagrosamente, gente, que legal.
O lugar aconteceu.
Meu Deus do céu. Olha isso, acho que eu já sei o que eu vou fazer. Vou juntar uma graninha, vou comprar uma moto dessa.
Ou nem compra, só compra roupa. Só,
só compra roupa.
Já entra pro nosso motoclube.
Chega de busão nos lugares, mas a partir daquele momento que você dá da porta pra dentro, ninguém sabe se você tá de moto ou não.
Ninguém sabe, é verdade.
É, beleza, manda brasa.
Não, mas é bem interessante isso. Existe meio que um estigma.
Uh-huh.
De arroaceiro.
Não,
de briguês, mas ninguém é.
Uh-huh. Bebe, também, ninguém bebe quase pra, na hora que você vai andar de moto.
É, porque vocês estão dirigindo, né, gente? Como é que é, né? Como é que o pessoal vai beber?
Não, e tem um detalhe muito mais importante. Eu já tô nos bodes do asfalto há 3 anos, nos vulcaneiros há...
Vulcaneiros é mais.
5 anos, pelo menos.
5 ou 6 anos já, ou mais.
Você imagina, em todo esse tempo, tem gente que não sabe o que eu faço. Ninguém sabe qual é a minha atividade profissional.
Uhum.
Ninguém sabe onde eu moro.
Mas sabe que é a sua moto.
Isso, assim, nos motoclubes, Você não, é, dificilmente você sabe o que o outro faz, onde ele mora, etc. Mas existe um objetivo em comum.
Todos são iguais lá. Né?
Todos são iguais. Então, e também tem uma coisa muito interessante que poucos sabem. A caveira, que todo mundo usa tal da caveira, tem uma grande simbologia para nós. A caveira mostra que todos somos iguais perante Deus. Que você tem dinheiro, cultura ou não, quando você desce 7 palmos abaixo da terra...
Todo mundo é igual.
Exatamente, todo mundo é igual.
São todos
tá
iguais.
Certo.
E a caveira também é proteção, né? Todo mundo diz que o pessoal tem essa simbologia que é proteção. Me espanta mal olhado.
Ah, certo. Ah, tá. É, tipo, até não, os mexicanos, né? Eles, pra eles, né? A caveira não tem essa coisa tão mórbida que nem é pra gente.
Não, não,
né?
Não, e outra coisa, vamos falar também de segurança, não dá pra ser diferente. A gente anda, normalmente, quando a gente anda de moto, eu particularmente, mesmo quando eu vou dar aula, quando eu vou pra faculdade dar aula, eu vou coletado. Aí você fala, mas por que andar de colete se você tá sozinho, né? Quando você tá coletado, primeiro que é um aviso, olha. Eu pertenço a um motoclube.
Sim.
Uhum.
Quando tem alguém de outro motoclube, ele vai e te auxilia. Dificilmente alguém vai querer roubar a tua moto se você está coletado. Se você anda em grupo, você quer levar, não há problema. Sinta-se à vontade e vá em frente. Nós tivemos um caso há alguns anos de um dos grandes... O que a gente fala dos irmãos aí dos abutres. Ele estava em algum lugar, encostaram dois vagabundos e assim, vamos levar tua moto. Ele falou, por favor, fique à vontade. Pode pegar a moto e levar embora. Você tá sabendo bem o que você tá fazendo, né? Não, vai, desce, perdeu o Playboy, perdeu. Tá bom, tudo bem, vai embora. 5 minutos depois, tinham metade dos motociclistas dos abutres de São Paulo dentro da favela do Paraisópolis e foram buscar a moto lá dentro.
Meu Deus!
E saíram com a moto sem grandes problemas. Eu disse, por favor, tá aqui sua moto, pode ir embora.
Tipo Tropa de Elite 3.
É, mas rola isso então?
Opa! Ninguém se mete, eles evitam.
Porque assim, o que a gente ouve, a gente sabe que essas motos, elas não são tão roubadas quanto as Hondas da vida, porque são motos que não existe um comércio paralelo para elas, né? Então o cara vai roubar para desmanchar, mas...
Existe. Porque hoje você sabe que a gente tá no Brasil, eles roubam qualquer coisa. Mas o problema é o seguinte, ninguém quer fugir no trânsito com uma moto que pesa 285 quilos.
É verdade, né?
Agora, uma... motos, isso que a gente chama de moto speed, big trail, essas motos maiores, são muito leves para fugir. A nossa, você não foge nem de uma tartaruga, né?
Sim. Porque, assim, elas não têm arranque, ela não tem arrancada.
Elas são motos que têm muita potência, e muito motor, mas com uma concepção de motor da década de 30.
Mas elas são confortáveis.
Mas são confortáveis, é outra história, é uma outra filosofia do motociclismo.
E eu queria perguntar para a Renata, que acompanha o Claudir nas atividades motociclísticas dele, né? Porque tem um monte de evento, né, que vocês criam, sim, de encontro, de viagem,
não, nós,
né?
Nós temos um encontro agora dia 5 de dezembro. Vai ter um dia 29, infelizmente ele não vai poder semana que vem, que é o Confraternização dos Bodes do Asfalto, da Zona Leste.
Uhum.
Não vamos poder participar, mas no dia 5 de dezembro, que é a semana seguinte, nós temos um almoço num restaurante em Jundiaí. Vão todos os vulcaneiros para lá.
E como é que é para as mulheres que participam? Porque todo mundo sempre enxerga o motoclube como uma atividade muito masculina, né? Até meio machista, né? Aquela coisa meio chauvinista. Mas a gente sabe que isso mudou muito, né? Eu vejo hoje em dia muita mulher na rua de colete, né? Você vê tudo paramentado. As mulheres que antigamente andavam sempre na garupa. Pô, outro dia mesmo eu vi uma menina, ela até magrinha, assim, em cima de uma moto gigante, de colete e tudo, assim, no mínimo indo para algum encontro, alguma coisa. Como é que tá hoje para as mulheres participar? Ou seja, né, acompanhando ou como membro? É, são aceitas mulheres nos clubes que você... que o Claudir participa? Como é que é?
Tem algumas... Eu sou garupa, a gente fala, eu sou garupa.
Certo.
Ando na garupa do meu marido. Tanto que é até uma boa para as mulheres. Não é qualquer uma que é garupa do coletado. É.
Por quê?
Não é qualquer uma que recebe, é só a oficial. Tipo, ele não pode chegar com qualquer uma lá. Entendeu?
Ah, é? Claudir, você não pode nem pular cerca, Claudir.
Já vão saber. E as outras mulheres e os membros também já vão chamá-lo de lado, vão dar uma prensa
nele.
Vocês
estão brincando, sério?
Teve até um caso que um cara, ele é casado, acho que a mulher ia de vez em quando, e um dia ele apareceu com uma qualquer lá. Os caras pegaram ele e falou, ó, Aqui é família.
Aqui é um lugar de família.
A sua mulher é muito bem-vinda, mas essa segunda a gente não quer mais saber de você.
Não, até porque eu
Olha
já vi, inclusive.
Isso, gente, que legal.
Então, eu já vi até, inclusive, atividades, né? Viagens que é meu, com família, que vai criança também.
Sim,
não pode ter esse tipo de palhaçada, né? Do cara chegar com
uma bagunça,
uma...
né, gente?
Não, e outra, nos bodes, dos bodes do asfalto também é uma. É assim, os vulcaneiros normalmente é mais, são os homens que estão sempre juntos. Mas,
homens,
quando se juntam para as confraternizações, a Renata sabe, isso normalmente são todas as esposas, namoradas,
a
etc.
A gente conhece todas as esposas. Isso, por exemplo, conversa. Se tem um vulcaneiro que é solteiro, ele quase não, assim, ele não leva nenhuma qualquer.
Uhum.
Ele só vai levar geralmente quando é, mais, é
tá.
namorada.
Seria mesmo. Aquela coisa do tipo, ele não vai levar na casa dos pais qualquer
Exatamente,
uma.
Exatamente.
Né?
É.
Tá.
E é muito engraçado. Você, quando ele é coletado, você também recebe o seu colete. Tudo bem que eu não passo por esse negócio de iniciação.
Não.
Ah, entendi.
Tem uns motoclubes que até fazem iniciação para as mulheres, mas não é todas que gostam.
Tá.
Né? Porque na realidade o motoclube é pra eles. A gente só é acompanhante. Eu sou acompanhante, eu falo, eu sou acompanhante.
Entendi.
Mesmo. Eu me ponho na posição de garupa, porque eu não tenho interesse de pilotar,
uhum.
não tenho vontade nenhuma, eu sou na garupa.
É mesmo, porque
Mas
ela dorme
tem,
também.
Tem bastante mulher.
A Renata já dormiu pelo menos umas duas vezes na estrada aqui.
Sério? Muito melhor ser garupa.
Mas, tem bastante
tem
mulher.
Os vulcaneiros tem uma mulher, né? Como que é?
Já que tem uma?
Tem uma ou duas.
Não, tem duas mulheres.
Tem duas mulheres.
É que também é mais raro,
tem
né?
Tem a Mônica também. Tem a Mônica aqui em São Paulo,
do Custô.
É que também é mais raro, né? As mulheres se interessarem por essas motos maiores e tal. É, mas tem, tá crescendo.
Motos, também tem o seguinte, são motos pesadas.
Tá.
Não querendo, pelo amor de Deus, desfazer das mulheres, mas assim, são motos de 285 quilos. É. Você precisa ter uma estrutura física pra aguentar.
Ah, tá.
São motos
então,
grandes.
Então, tem isso, assim, eu não ando de moto. Eu acho que se eu andei de moto na minha vida uma vez, quando eu era criança com meu tio, foi muita coisa. Tem isso, assim, por exemplo, pra você... vai, tipo, eu sou mulher, quero comprar uma moto dessa pra mim. Tem esse problema, assim, de você ter que se acostumar a conseguir... Né, levar a moto e tal. Tem isso?
Não, por exemplo,
eu não consigo carregar a moto, essa, eu não consigo segurar. Tanto que uma vez caiu a moto, ele colocou mal um cavalete, simplesmente a moto tombou. Eu falei, eu não conseguia seguir, eu larguei.
Ah,
aí,
tá.
Eu falei, Claudio, eu não aguento essa moto, ela é muito pesada.
Entendi.
Foi a primeira vez que nós pegamos
quando a gente pegou a moto. Graças a Deus só quebrou a lanterninha, né?
Não quebrou nada. Que quebrou, não. Ah, foi a lanterna traseira.
É.
Só.
Ah, então tem
ele
isso.
É muito pesado.
Então quer dizer,
muito...
tipo, não é assim simplesmente, eu quero uma moto dessa, saio, compro uma.
É bom você testar antes.
Tá.
Uma que seja mais pro seu tamanho.
Ah.
Até a gente tem uns amigos que são menores, mais baixos e tal, eles não conseguem andar na nossa moto.
Ah, tá.
Aí eles pegam umas outros modelos, né?
Ah, entendi.
Tem pra tudo que é gosto.
Tá, entendi.
Ah, eu acho então que fica, é uma dica até para os nossos ouvintes que curtem dar um rolê de moto e que tem uma moto bacana, de repente procurar, descobrir aí na sua cidade quais são os motoclubes, né? Porque você vê que é uma atividade aí que tem atividades legais.
É uma atividade até... salutar.
Exatamente, muita coisa até voltada para o bem do próximo e tal. Em vez de ficar, né, dando banda sozinho, às vezes, pô, é chato pra caramba. Pô, tem viagem, tem atividades, tem encontro, você conhece um monte de gente bacana, né, faz amizades, influencia pessoas.
É.
E é influenciado,
fazer
né, faz amigos.
Pessoas.
E, pô... deixa de ser um cara ali que tá sozinho, só dando uns rolês de moto, né? Tem uma... rola um como o Claudio falou, um senso de família, né? De fraternidade, que é muito bacana.
Ah, é legal isso.
Falar com os filhos, é muito legal.
Olha lá.
Passar do tempo e a mudança e tudo mais, temos uma má notícia. Nada mais será de graça a partir de agora. Temos mudanças no mundo da publicidade na internet. E como é que vai ficar de agora em diante? A gente entrava lá no nosso site preferido, via as nossas notícias, as nossas fofocas. Havia um bannerzinho aqui, outro ali, tava tudo correto.
Até a invenção, né, do dispositivo que bloqueia o banner. E faz com que o cara não ganhe a receita de publicidade. Para falar sobre isso, as pessoas que a gente chama nossos amigos aqui para participar, mas não é qualquer amigo que a gente chama. Primeiro que a Renata trabalha já há muito tempo no ramo de comunicação, formada jornalista, né? E por muito tempo capitaneou o blog bonito capitanear, né?
Ah, esse é luxo.
O blog Moda para Usar, foi um grande sucesso também. Hoje trabalha na revista Burda. Vejam bem, eu disse Burda.
É, Burda, é, Burda, gente, com R de rato.
Isso. E o Claudio, segura que eu vou pedir pra ele dizer as credenciais dele, que são gigantescas.
Ah, eu não posso falar lá do marceneiro?
Pode. Pode. Além de marceneiro, Claudir Segura
é... O que mais você é, Claudir?
Agora, recentemente, acabo de me doutorar. Eu sou professor doutor na área de tecnologia do design da inteligência coletiva.
Uau!
De processos cognitivos.
E já que você deu essa credencial bonita e essa beleza de doutorado que você fez, o que você pensa disso, dessa mudança que a gente está tendo nos paradigmas de publicidade no mundo digital?
Vamos começar falando uma palavra mágica: métrica. Hoje a publicidade se tornou métrica. Tem audiência, tem pagamento. Não tem audiência, não se paga. E hoje a coisa chegou a um tal ponto que, inclusive, foi uma das coisas que eu discuti no doutorado: você tem a customização até daquilo que você consome, dando informações em tempo real para o fabricante, o que elimina até a publicidade em alguns momentos. A Adobe, em parceria com a AT&T, desenvolveu para a Coca-Cola máquinas, vending machines, que estavam nos aeroportos, quando nós estivemos lá recentemente, em Los Angeles, em Atlanta, onde você customiza a Coca-Cola que você quer tomar. Eu quero uma Coca-Cola light, com um pouco mais leve e com um toque de cerejas. Então é uma Cherry Coke Light, que não existe.
Conforme você pode ter.
Você pode ter naquele momento, você bota o dinheiro, tira, e em tempo real, a Coca-Cola, na matriz dela, sabe o que está sendo consumido em todos os Estados Unidos. E com isso você consegue customizar ou direcionar os seus esforços de venda para todos os lugares. Ou seja, você quebrou o que você quer tomar. Primeiro eu influencio, entro com pesquisas. Não, a pesquisa é o seguinte: me diz o que você consome para eu poder dar alguma coisa melhor para você.
Em real time.
Em real time.
Mas aí vocês acham que isso, esse exemplo que você deu é no mundo real. Da mesma forma, isso funciona para a internet, hoje.
Se você for ver, de certa forma, hoje, você acaba de entrar no Mercado Livre, por exemplo, para consultar microfones.
Uhum.
10 minutos depois, quando você entrou no seu e-mail do Gmail, uhum, se você entrou no Yahoo, já os cookies já infestaram a sua máquina.
Não, o Facebook, né? Já começa a te mostrar.
O Facebook
já
vai saber. Né?
Não, detalhe, o Facebook não está te dando cookie. A informação já está no Facebook, eles já estão sabendo,
uhum,
que você quer comprar microfone e vai te bombardear durante algum tempo com compra o seu microfone.
Comigo funciona, que é uma beleza, gente. Eu sou obrigada a admitir que eu sou... Nossa, eu quero um negócio. Eu já sei que isso funciona, que isso é assim. Eu entro e faço a pesquisa. E aí depois eu começo a ver os anúncios. E aí o mais barato que eu acho é onde eu fecho.
Eu faço isso também.
Então.
Isso funciona comigo.
Meu, é incrível isso.
Que aí eu vejo qual, por exemplo, sandália ou máquina de costura, enfim, aí eu pego a melhor promoção.
Então.
Mas o que eu notei é que essas publicidades funcionam muito com e-commerce.
Sim.
Agora, se você vende outro tipo de serviço, não é um e-commerce, por exemplo.
Fica
mais complicado. Se você vende notícia, informação,
uhum,
aí já fica um pouco mais complicado. Então, eu acho que tem que estar mudando o que acontece. Eu estou vendo isso na revista Burda, né? A Burda dos Estados Unidos, eles têm muito curso de online. Então, você faz curso, você assina um lugar lá, você paga X por tal vídeo, você aprende a fazer modelagem no Photoshop, modelagem no Illustrator, você costura, sabe como costurar um zíper. Então eles estão fazendo muito isso, estão fazendo muito sucesso devido a esse nicho voltado para ensino.
Ah, que legal.
No voltado para ensino, então o pessoal tá fechando, né? Você tem que pagar,
uh-huh,
para você ter essa informação.
Certo.
E aí eu vi que no YouTube também tem a parte fechada. Para você angariar seus assinantes, eles pagam um X e fazem curso de marcenaria, costura, de maquiagem, gastronomia, enfim. Uh-huh. Você pode vender o seu conteúdo através dessa assinatura.
Então, vocês acham que isso é uma coisa que eu sempre comento. A gente já tinha falado isso num outro podcast nosso, da história de você monetizar o seu podcast, né? E a gente tava falando que existe essa tendência lá fora dos podcasters fecharem o podcast. E se você quiser ouvir, você paga. Você paga um X lá, que ele vai...
A gente já vai ter o YouTube fechado agora, que é o YouTube sem propaganda, né?
Que é esse aqui que eu tava falando.
Que ela tava falando agora.
Isso.
Vocês acham que isso é o caminho? Isso é o que vem aí pela frente? Tipo, acabou essa história de tudo ser de graça na internet.
Portal gratuito, o site.
O que existe na minha modesta maneira de enxergar essa história é que hoje não existe venda sem conteúdo. Vamos começar assim. Ou seja, eu preciso ensinar o meu consumidor o que é o meu produto, fazer com que ele tenha elementos claros o suficiente para decidir a compra dele. E isso, por sua vez, já começa o meu princípio de venda. Como a Renata acabou de dizer, eu concordo 150% com ela. Você gostou da costura da burda? Do que eu estou te colocando? Ótimo. Então é o seguinte, eu tenho mais coisa para você. Paga aqui e continua assistindo.
Uhum. A burda americana faz isso. Ela dá um teaser. Você assiste, por exemplo, como pregar o zíper simples. Mas se você quiser o zíper invisível, o zíper com não sei o que, aí você tá vendo, você paga e vê o resto.
Uhum. Na indústria de games também a gente vê o formato freemium. Né?
Freemium.
Que é ele é de graça, mas se você pagar um pouquinho a mais, você tem coisas a mais dentro daquele jogo.
Tá. Então você joga mais.
Você joga o jogo normalmente. Mas se você quiser, por exemplo, que o seu personagem tenha um poder mais forte, que é mais eficaz, você paga por aquele poder. Você quer comprar mais gemas que lá dentro do jogo permitem que você faça mais coisas.
Ou, por exemplo, pode comer mais com gema mole para molhar o pão.
Isso também, molhar o pão na gema mole. Né? Se você quer mais moedas, então vamos falar assim pro Claudir não usar o duplo sentido para ficar fazendo piadinha. Então, se você quer comprar mais moedas para dentro do jogo ou usar para alguma coisa, você paga por aquilo e você ganha um crédito lá dentro que pode te gerar outras opções que o jogador normal que não paga, ele não tem, mas todo mundo tá ali jogando e se divertindo.
Não, e
isso faz o jogo um sucesso, porque todo mundo baixa.
Não só isso, Ricardo. É que esse mundo dos games é um mundo que daria um podcast fantástico.
Sim, né? Até porque hoje os games estão arrecadando mais dinheiro que o Hollywood.
Exatamente.
Nossa, é verdade. Porque, assim, a produção deles é milionária,
Não, é épica. E detalhe, você, por exemplo, você entra para um jogo, batalha, você fica jogando horas, dias direto. E aí você fala, puxa, mas eu preciso do poder para atravessar a ponte. As pessoas compram esse poder, que na verdade é um feature, é uma programação que você compra para naquele momento o seu personagem pular o bendito do lugar. Isso movimenta bilhões de dólares. Uhum. Isso é um dinheiro que a gente não sabe. Mas preste atenção, de novo, a gente está falando o quê? De conteúdo. Ou seja, o conteúdo sendo explorado para gerar dinheiro. Ou seja, você ensinou o seu consumidor a jogar, ele está jogando, mas você quer jogar melhor? Não se esqueça, agora eu tenho...
Agora então, você já precisa do seu cartão de crédito.
Sim, que é o que eu falei, né? Das moedas, do poder, de um chapéu mágico que dá não sei o que pro cara.
Então, mas aí voltando o que a gente falou no começo desse bloco, a história de você bloquear os anúncios chatos, que são absurdamente pentelhos, vamos falar a verdade,
eu
né?
Lembro que o primeiro bloqueio foi do pop-up que vinha.
Sim, bloqueador de pop-up.
O bloqueador do pop-up foi lá e acabou com a festa de todo mundo.
É. A tendência é que a gente não tenha mais esses anúncios? Vocês acham que é isso?
Eu acho que a gente vai ter anúncio, mas bem menos do que tem hoje, pagando muito menos do que já o que está acontecendo. Os anúncios hoje não pagam, assim, uma fração.
Não, mas eles são totalmente invasivos, né?
Sim.
São.
Ou então eles se tornam transparentes. O anúncio, o seu cérebro já decora onde está o anúncio e nem olha mais para lá.
Você não presta mais atenção, né?
Então, por isso que hoje o Google paga muito mais por um anúncio que está no meio do seu texto. Por isso que você está lendo, às vezes, um texto, de repente vem um banner gigante, você fala, o que isso está fazendo aqui?
Mas não tem como não ver, né?
Não precisa ir muito longe. Você pega
é verdade.
Hoje, quando você entra no YouTube, começa a passar, você tem 5 segundos.
Uhum.
5 segundos.
É impressionante, você não presta atenção no que o cara está falando. Você presta atenção no tempo que falta.
Sim,
exatamente.
Vidrado.
Só teve um anúncio que eu acabei clicando e vendo, acho que foi de um refrigerante, que era engraçado. E aí eu acabei vendo, mas é um.
É um em um milhão, né?
É um em um milhão. O resto eu fico esperando, exatamente, esperando para 5 segundos para pular o anúncio.
Mas então, concluindo de tudo isso que a gente falou, quer dizer, quem produz conteúdo na internet, conteúdo digital, enfim, seja, sei lá, vídeo, blog, podcast, vai ter que começar a pensar numa forma de vender alguma coisa, vender alguma coisa a mais, que nem você deu o exemplo da revista, vender um serviço a mais ou vender uma assinatura... Porque o formato tradicional de hoje, vocês acham que em algum tempo ele vai...
É, tanto que eu tenho um cliente que falou assim, ó, a gente não quer mais fazer só anúncio em si, a gente quer fazer uma coisa educativa. Uhum. Então a gente fez tutoriais de vídeos, usando a ferramenta desse cliente, mas unindo com o conteúdo da revista. Então uhum. a gente ensinava como costurar uma blusa, assim, mas era unindo o conteúdo da revista com o conteúdo do cliente.
Ou seja, só ter um anúncio, por exemplo, vai, de uma ferramenta já não é mais o suficiente hoje em dia.
O que eu disse, ele se torna transparente. As pessoas elas vão no conteúdo e esquecem tudo que está ali em volta piscando. Então aquilo já não está mais funcionando bem. Alternativas que eu tenho visto, por exemplo, o pessoal de blog ou de podcast é o Patreon, né, que é uma maneira de você fazer com que os seus leitores ouvintes né? participem com uma grana, só que aí isso daí é aberto, então se o Claudir quiser participar, ele participa dando um dinheiro. Se você não quiser, tudo bem, tá aberto a todo mundo. Só que o Claudir vai ter, por exemplo, uma regalia. Ele vai poder receber o podcast antes, ou então ele vai poder participar do podcast em certa altura do campeonato.
Ah, ele já estava participando, tá vendo? Ele nem
não precisa pagar,
nada.
Claudir. Não precisa
ele
pagar.
Ele nem pagou nada.
Então. Diz que depois ele pode cobrar ele das coisinhas que ele falou de Marcelo.
Opa, também... vamos ganhar uma mesa de centro!
Então, você tem também, tipo, o Kickstarter, né? O Kickstarter, ele te dá dinheiro. A gente já falou isso no podcast anterior, até com o Tato Tarkana. O Kickstarter é pra você arrecadar dinheiro para lançar alguma coisa. Então tem muito cara que hoje, o que ele tá fazendo? Ele tem um blog, um podcast, alguma coisa desse tipo, e aí ele lança um outro programa, ou um outro serviço dentro do blog, e aí tem os caras que bancam para existir esse serviço com o Kickstarter, né? Então ele precisa reunir uma grana, precisa de $200,000 para começar esse serviço. Então algumas pessoas pagam por isso e depois recebem ou esse serviço antes ou recebem esse serviço com um plus, alguma coisa que agrega mais valor a esse serviço, né? E algo que eu estou começando a ver também bastante é isso que a Renata falou, a gente ter aulas dentro do site. Então o cara pode ler qualquer matéria do canal masculino, mas eu dou uma aula de estilo lá que está em vídeo e quem pode destravar é quem paga X por mês ou por aula.
É verdade, né, Ricardo? Essa fórmula não é muito nova.
Não.
Essa fórmula eu te mostro.
Pelo contrário, né?
Eu te mostro daqui a pouco. Aquela...
Eu te mostro daqui a pouco da abertura muita coisa.
Não. Com certeza. Inclusive quando você fala de abertura, né?
É, também.
Se você fosse lembrar daquele programa que ainda existe no UOL, da webcam da menina que...
Ah, tipo o Dreamcam lá.
Dreamcam, exatamente. Você tinha essa fórmula. Olha, durante o dia ela fica passeando pela casa. À noite ela vai tomar banho. Quer assistir? Paga. Hoje esse programa ainda tem tá no ar, etc, etc. Que não deixa de ser a mesma forma. Isso eu tô falando dos idos de 2000 e Guaraná com rolha, né?
É.
Agora, uma coisa, não sei se vocês concordam comigo, e o que me preocupa. Com o imediatismo de todo mundo querer ler só 10 segundos de qualquer
palavras,
texto,
né?
Ou 10 palavras.
É, verdade.
Isso estende-se desde os alunos das universidades que não querem se aprofundar em absolutamente em nada. Dá para contar nos dedos os poucos que querem. O que me assusta é o seguinte: como é que vai ser o conteúdo dessa internet se as pessoas não tiverem conteúdo para produzir? Ou melhor, se elas não tiverem repertório para produzir conteúdo.
Nossa, isso com certeza.
É. Então, assim, hoje dá pra gente ver que a qualidade das campanhas tá muito ruim comparativamente ao lado criativo do que a gente tinha lá atrás, no começo da internet.
E outra coisa também, né? Num paralelo, indo para um outro lado, mas meio que paralelo a isso. É, se as pessoas de graça já não consumiam um monte de conteúdo que tinha na internet, não liam texto até o final, e agora pagando, como é que o cara vai ter ânimo de chegar e falar assim, imagina. Preciso ler o texto X, vou pagar R$20. Não, vou gastar isso com pornografia ou com game.
É verdade.
Você viu que teve um game aí
Seja, vamos todos migrar ou para a indústria da pornografia ou dos games, né, gente?
Você viu
o que resta pra
que
gente.
Que teve o lançamento de um game aí semana passada, não vou fazer propaganda aqui, mas teve o lançamento de um game e os portais de pornografia do mundo inteiro registraram queda nos acessos por causa do lançamento desse game.
Então vamos para a indústria do game.
O game é melhor.
É, o game é melhor.
Mais do que pornografia até. Você vê que as pessoas estão gostando mais do game do que da pornografia, né? Então você vê que existe uma demanda para consumir conteúdo que seja pago, mas não é todo o conteúdo que seduz,
conteúdo,
mas agora,
né?
Ricardo, para pra pensar uma coisa. Por que está tendo queda no acesso à pornografia? Basta você abrir qualquer.
Bom, tudo hoje tem pornografia, né?
É, assim, verdade.
Hoje, assim, crianças têm acesso livre e incondicional a qualquer. Se os pais não olham, ela tem acesso a qualquer. Não que os pais olham, deixam de olhar, eles vão fuçar de qualquer jeito.
Então, é verdade. Assim,
vão ter acesso à sacanagem e ao sexo. Uma outra coisa que preocupa, se já existe esse excesso de exposição, por exemplo, ao sexo, acabou também lá.
Perdeu
na frente.
A graça.
Né?
Pois é, quem diria que um dia a gente ia falar que a gente tem excesso de sacanagem no mundo.
É, pois é, gente.
Parecia que era uma coisa que não tinha fim, né? Mas hoje a gente tem excesso de sacanagem. Mas voltando ao que a gente começou falando, então o que a gente chega à conclusão com tudo isso, quando você, espertão, foi lá e colocou um adblocker no seu navegador, você achou que você estava sendo muito esperto,
você
que não estava vendo...
Você está matando a internet como se conhece nos dias
atuais. Exatamente. Ela vai parar de funcionar dessa maneira porque as pessoas não estão mais ganhando dinheiro com aquela publicidade que você já não olhava, mas que ainda algumas pessoas achavam que era vista e pagavam por aquilo. Agora ela não vai existir mais e em breve você vai ter que pagar por qualquer besteira que você quiser ver na internet. Essa é a verdade.
Paga de um jeito,
paga de outro.
É muito comum aqui no Papo H a gente criar blocos feitos sob medida para os nossos convidados. E esse aqui é um que eu fiz sob medida para o Claudir, porque o Claudir tem umas histórias de carros roubada. Não carros roubados, carros roubada. Aquele carro que você teve, você deu tanta dor de cabeça. A Bárbara já tá rindo antes, porque ela começa a lembrar das histórias que a gente já ouviu. E eu acho que as pessoas que já tiveram carro e que vão ouvir esse podcast vão se identificar, porque é difícil.
Com certeza, porque
é difícil
muito
o cara
boa.
Não
as
pensar.
Histórias são muito boas, gente.
Eu já tive um karma desse na minha vida, eu já tive um peso desse nas minhas costas, uma cruz pra carregar. E eu queria que o Claudir começasse contando o que a gente fala do spray, a história do spray. Que eu acho que é uma das melhores. E que eu queria que ele contasse pros nossos ouvintes pra eles se identificarem com a tristeza que ele passou na vida.
Mas antes de mais nada, diga qual era o carro, assim, modelo, ano de fabricação.
Não dá pra falar apenas do spray. Eu acho que tudo começa com um desejo simples. Eu quero ter aquele carro. Não interessa qual preço ele seja.
E qual era o carro que você queria ter?
Eu queria ter uma Caravan.
Uma Caravan. Parabéns.
Essa era a
que
minha.
Que ano é isso, Claudir? Situe os nossos ouvintes.
Isso foi em 1985 para 86.
Ou seja, naquela época a Caravan era top.
Não era o top. Não era o top, porque ela saiu de linha em 90 e alguma coisa.
Mas ainda era um carro legal.
Era um carro. Mas eu tinha, naquela época, a Caravan que eu tive era um carro que tinha 10 anos de uso. Então eu diria que era um carro.
Tem que lembrar que nos anos 80, os carros mais chiques que a gente tinha no Brasil aqui é praticamente o quê? O Monza.
Era o Monza.
O Opala.
O Del Rey.
Que deu origem à Caravan, né? Que a Caravan era o Opala Station Wagon. E o Del Rey. E depois o Santana, né? No final
Mas
dos anos 80.
Mas aí o Santana já era moderno, já.
É, já era moderno. Então,
estamos falando de anos 80.
Ter uma Caravan realmente era uma coisa chique pra burro, né?
Chique. Assim, era bacana.
Era o mais próximo que você ia chegar do carro dos caça-fantasmas aqui no Brasil.
Mas seria mais ou menos assim. Mas aí tem aquela coisa...
Tinha uma cor especial?
Tinha.
Que cor?
Bordeaux.
Né? Bordeaux nos anos 80, né? Nos anos 70 e 80, Bordeaux.
Tudo começou com... Eu encontrei o carro que eu queria e troquei no carro anterior que eu tinha. O cara falou, não, pode ficar. Ele falou, só que tinha um pequeno detalhe. Já começou com a história, né? O carro não tem as borrachas, porque eu acabei de tirar o carro, né, etc. Acabei de pintar o casa.
Só isso,
então,
só.
Então ele não tinha borracha nas portas, no capô.
Só isso, só.
Na porta. Quando eu saí, eu não sabia se eu estava dentro de um liquidificador cheio de parafusos.
Pô, pelo amor de Deus, era tudo batendo.
Tudo batia naquele carro.
Também só faltavam as borrachas.
Só as borrachas.
Borrachas.
É uma coisinha que eu tirei do carro.
O que eu fiz? Descobri quais eram as borrachas e eu, cuidadosamente, fui comprando pra colocar...
Fui comprando aos poucos.
Não, comprei já um lote.
Ah, tá. Ah, você comprou por lote,
comprei,
é isso?
Não.
Coisa dos anos 80, comprar
borrachas
por lote.
As da porta eu já coloquei. Qual foi o meu primeiro problema? Consegui. Primeiro eu tive uma dificuldade muito grande para fechar as portas, porque as borrachas eram mais grossas do que as portas do carro. Aí eu consegui. Até aí foi fantástico. O problema 2 veio na sequência. eu não consegui abrir as portas porque ficou muito apertado.
Você ficou preso dentro do carro, não?
Não, primeira vez eu fiquei preso. A segunda vez eu não conseguia abrir a porta para poder entrar embaixo de chuva. Mas tudo bem.
Aí era um carro inexpugnável.
Sim,
né?
foi
gente,
fantástico.
Olha o tanto de coisa que o ser humano se submete para ter um carro que é um objeto
carro dos sonhos.
De desejo.
Isso 10 anos defasado.
Aí foi, essa foi a primeira. Aí o que acontece? Lá pelos anos de 86, ia cruzar a Rua Vergueiro. E quando eu cruzei a Rua Vergueiro, eu senti um barulho. Blum. Esse blum que eu senti, eu falei, ué. O que aconteceu? Quando eu olhei pelo retrovisor, tinha um cara atravessado na Vergueiro. Na verdade, ele bateu em mim, só que era um carro
pequeno. Só que você sentiu um blum, só.
Só
um
blum. Eu pensei que eu tinha passado em cima de uma pedra. Só que como era um carro grande, eu não senti.
Você passou por cima do quê? Um Fiat Uno?
Era um... Acho que era um Fiat 147.
É quase mesmo. É o Uno piorado.
Acertei, falei que ia pagá-lo. Eu paguei o cara.
Não tinha você que bateu que... na pessoa, não o contrário.
Não, mas eu simplesmente atravessei a Vergueiro. Né? Só foi uma coisa assim, nada muito problemático.
É que era um carro... A Caravan, pra quem nunca viu uma Caravan, era um carro robusto, né? Não, e o Fiat 147, ele parecia um carro de brinquedo.
Aí... fez uma barriga no paralama do carro. Eu falei, bom, tudo bem, né? Aí a hora que der, eu arrumo o carro como se deve. Aí passou, etc. O carro foi, né, nessa batida, algumas chacoalhadas dentro do carro. E uma delas foi, desligou o marcador de combustível, né? E foi o primeiro problema que eu tive logo na sequência. Foi uma vez indo para trabalhar, eu trabalhava na Revlon na época, que era lá do lado da Anhanguera, começo da Anhanguera, hoje onde fica a fábrica de uma outra perfumaria.
Que é bem irônico hoje, pelo fato do Claudir ter uma certa calvície.
Exatamente. Mas aí...
Ou seja, você comprou o shampoo da Revlon, aquele anti-queda de cabelo? Você...
É, não funcionou.
Não funcionou.
Não funcionou.
Não funcionou. Pode dar problema no carro. Aí, o que aconteceu? Acabou o combustível no meio do minhocão.
Minhocão.
E
não tinha um lugar pior, né?
Não tinha.
Porque pra quem não é de São Paulo, o minhocão é uma gigantesca...
É um elevado
gigantesco, você não tem pra onde você sair. Se seu carro quebrar lá, seu carro fica lá.
É.
Você não tem como...
Procurar o posto mais próximo.
Logo no início e depois só no final.
Só no final.
Uhum. Então, aí, o que que acontece? Eu tive que... Os dois amigos que iam comigo, grandes amigos, não dá pra... Estavam no calvário deles e empurraram a Caravan até o final do minhocão.
Que não é pouca coisa.
Olha, eles empurraram o carro cerca de uns 800 metros.
Meu
me xingando.
Deus. Na chuva.
Na chuva.
Então, tava garoando só, não era muita coisa.
Ah, tava só garoando,
aí,
sem
consegui
problema.
Consegui colocar a gasolina, graças a Deus fui embora, resolvi o problema sem grandes preocupações. Aí, na sequência, um outro dia indo pra lá, no meio do minhocão, todo mundo começou a brecar o carro. E eu enfiei o pé no freio, mas graças a Deus a Caravan tem um freio a disco. E ela começou a sair de lado, mas eu consertei e parei. Parei,
ah, graças, teve habilidade no volante.
De lado.
E eu olhei o retrovisor, o cara do Monza não conseguiu parar, encheu a traseira da Caravan. Mas aí foi só uma batidinha, tá?
Mas esse carro era zicado, Jesus!
Acabou na frente do Monza.
Aí só pra falou... recapitular, ela não abria nem fechava as portas direito, ela tava com o marcador de gasolina
e...
não...
quebrado,
mas quebrado.
Tinha batida na frente.
Tinha batida na frente, uma batida atrás.
Mas tudo bem. Não...
O que importava é que você tinha a Caravan Bordeaux.
Eu tinha a Caravan Bordeaux, era uma pessoa feliz, né?
Tá.
Aí, muito bem.
Graças
logo
Deus,
isso, na
certo.
Sequência, passados alguns dias, eu ia subir a Rua Santa Cruz. E naquela época não tinha um semáforo onde eu passava. Quando eu subi, eu vi um Chevette amarelo cruzando. Aí, para não acertar muito nele, que eu já...
Não acertar muito. Você sabia que ia acertar.
Muito. Eu já tinha acertado ele na porta. Eu acertei ele. Porque ele cruzou uma preferencial e eu acertei ele exatamente no meio.
Mas aí a culpa foi dele. Você não pode...
A culpa foi dele, mas eu bati na frente. Eu rodopiei, bati ainda de lado com a porta do passageiro. Ele rodopiou.
Rodar com uma cara é coisa de louco.
Nossa, aí eu fiquei virado pra baixo, porque tava garoando, eu fiquei virado pra baixo.
Tava garoando de novo.
Aí o cara desceu do carro, coitado, era um atendente da Telefônica na época. Falou, olha, eu não tenho como
Telesp
ajudar.
Telesp na época, né?
Era Telesp na época.
Telesp.
Ele tava desesperado, porque a situação do cidadão. O carro... não era dele, era de um ex-cunhado dele. Ele tava com uma menina que ele tava saindo.
Ah.
e o carro já estava vendido.
Putz.
E não tinha freio.
O que aconteceu?
Aí o que aconteceu? Ele continuou subindo a rua. Ele falou: olha, o que eu posso acertar com você é a funilaria do carro. Eu falei: tá bom, vamos lá. Só que a hora que ele subiu no carro pra descer, ele desceu, começou a descer de ré. E pra não fazer mais estrago, ele torceu o volante e entrou de traseira no poste. Afundou toda a traseira do Chevette. Então ele bateu, ele tomou uma pancada de lado e afundou a traseira.
Ah, mas até aí foi um azar dele. Você tava bem nessa, você tava bacana.
Você tava ótimo.
Afinal de contas, eu tinha uma cara.
Eu tô começando a achar que você que era o pé frio dessa história, viu? Não, a gente falou de carro roubada, mas...
Deixei o carro numa rua lá perto da Santa Cruz e fui embora. Muito bem, eu saí, fiquei um tempo fora, fui viajar, voltei. Peguei o carro e liguei pro cidadão e falei: olha, eu vou agora arrumar. Pode ficar tranquilo, porque esse meu primo é funileiro, etc. Muito bem.
Então, meu primo. Bom,
como colocou o primo na jogada, ferrou.
Como nessa batida, eu entortei a frente do carro, amassou o para-lama, porta, e eu não consegui abrir, eu deixei pro cara mexer. E o cara falou que ia pagar a funilaria. Aí quando eu cheguei, no lugar de um para-lama vinho, eu achei um para-lama branco. Começou aí a história.
Parece aqueles carrinhos de Lego, feito em várias partes de Lego.
Aí, do outro lado, o cara deixou o tempo que ficou parado, o carro na chuva. Aí o que aconteceu? Ele não sabia como colocar o cabo da máquina do vidro.
Meu Deus do céu.
E precisa fazer um curso na Sorbonne pra saber disso, né? Mas tem que ser um gênio, né?
Aí o cara deixou o vidro aberto. E entrou água no assoalho atrás.
Meu Deus do céu, é tanta desgraça.
Mas aí tudo bem.
Apodreceu o assoalho.
E apodreceu o assoalho, exatamente. Mas aí tudo bem. Ele falou: olha, tem como dar um jeito nisso. Ele afastou a lateral do carro, serrou um pedaço de cabo de vassoura e escorou o vidro.
Isso era pra abrir o vidro.
Então, o vidro de deixou de se abrir.
Um amigo nosso, ele
só
tem...
só o quebra-ventos.
Então, um amigo nosso, ele tem um nome pra isso, é um estruzamento.
É?
É, quando você não sabe o que fazer com o negócio, você inventa uma coisa, você pega tipo um pedaço de cabo de vassoura, alguma coisa, e você faz um estruzamento. Isso chama estruzamento.
É mais ou menos isso que eu fiz, então. Aí, ele colocou o cabo. Quando ele afastou o carro, eu olhei, tinha de um lado... dois dedos de distância entre o paralama e a porta. E do outro lado, aí eu percebi que ele não tinha acertado a frente do carro.
Não, nada. Não acertou nada.
Aí ele falou: mas isso tem jeito, não tem problema.
É, tudo tem jeito.
Ele pegou, colocou duas varetas daquelas de solda, que dava exatamente a distância para a porta.
Que coisa porca.
Não foi tão porco. Ele colocou massa plástica no lugar pra tapar o buraco que ficou entre que ele soldou.
Claro, por que acertar o carro no ciborgue se ele pode fazer isso?
Exatamente, foi mais fácil. Aí eu falei: bom, deixa eu ir embora com o carro, assim, é massa plástica, solda, e vamos embora com aquele pedaço de cabo de vassoura. Passado uma semana, ia descansar, porque a gente merece um descanso.
Claro.
Depois de um tempo. Só que se eu fosse descer com um paralama branco, certamente iriam me parar
com
na estrada.
Certeza.
Com certeza. O que eu fiz, eu comprei algumas latas de Color Gin automotivo. Aliás, agradeço aí a Color Gin pela tinta e fornecida na época, na qual eu acabei pintando o paralama de vidro. Você não notava praticamente.
Não nota. Fica perfeito. Eu não sei porque tem gente que faz funilaria.
Eu até acho que... Exatamente.
Não
eu só
precisa.
não tinha máquina de polir adequada.
É, esse é um problema.
Pintei, desci, ninguém me viu.
E essa pessoa hoje é doutora.
É doutor. Esse homem é um doutor.
Esse homem é um doutor.
Deram um diploma pra essa pessoa.
Aí muito bem. No final dessa brincadeira, eu desci, subi sem preocupações. E vamos voltar à atividade profissional. Dois grandes amigos, um que empurrou o carro e outro que ficou...
Você não podia deixar na mão os caras desses.
Então assim, a gente revezava durante a semana. Uma semana ia um com o carro.
Olha, carpoolers. Carpoolers,
é, pessoal moderno.
Já fazia,
E a primeira semana, o que aconteceu? Tinha um carpete que cobriu o rombo deixado pela aquela coisa...
Era um carro cheio de estruzamentos.
É. O que aconteceu? O carpete cobria o buraco que tinha no assoalho.
Certo.
Uhum.
Mas aquele dia estava chovendo muito.
É.
E esse amigo que foi comigo, ele deixou a manga do paletó sobre o joelho dele. E a manga do paletó estava...
Caiu e bateu.
Tava no chão.
Tá no chão.
Tava no assoalho. onde estava aquela água que subia da chuva.
Aquela água limpinha, aquela, e gostosa.
E a manga do paletó dele foi...
Suga que nem sugando, um algodão.
Foi uma maravilha. E detalhe, quando a gente chegou na Revlon, ele desceu do carro e falou: nossa, tá um pouco mais pesado meu paletó, não tenho nada. A hora que ele enfiou o paletó, a manga inteira tava ensopada, né? Aí ele fala, ele me xingou um pouco, mas falou.
Só um pouco.
É, aí foi legal. Falou,
mas faz parte, etc.
Faz parte do quê, meu aí, Deus do céu?
Ele estava sem graça. Na semana posterior a acontecimento, eu estava fazendo uma catação lá dentro do carro e uma das coisas que estava embaixo do meu banco e que rolou para fora foi ainda uma das latas de spray na qual eu havia pintado o carro. A lata estava sem a tampa.
Tá, o biquinho, e o spray estava de fora.
O spray estava de fora. Aí ele, esse amigo meu, a gente tava, eu estava dirigindo e a gente conversando. Daqui um pouco eu escutei assim. Tss. E senti cheiro
todo
de tinta.
Todo mundo dentro do carro, de repente um barulhinho.
Eu falei, alguém... Eles falaram, você está sentindo cheiro de tinta, Claudinho? Eu falei, não.
Ainda se fez de cara de pau, de novo.
Aí a gente dirigindo e conversando, daqui um pouco, tss, de novo. Ah, muito bem. E mais uma vez, tss, de novo. E quando a gente chegou na Revlon, ele estava com 3 vergões vinhos de tinta na perna.
Qual era a cor do paletó?
Bege.
Bege com, ele tá com 3 vergões de vinho. Que se fosse preto, azul, né?
3 faixas de tinta bordô.
E ele
paletó bege.
Eu confesso a vocês que ele, alguns nomes eu escutei. minha mãe foi saudada na ocasião.
Super lembrada.
Foi super lembrada.
Cogitada, né, naquele momento.
Mas assim, aí eu diria que por força de motivos maiores, eles viram que acabar vendendo o carro.
Por que será, né? Meu Deus do céu.
E vamos à leitura das mensagens enviadas por nossos ouvintes. Sem mais delongas, vamos informar quais são os meios de contato para falar conosco. Quem estiver interessado ouvindo esse podcast e quiser dar sua opinião, nosso e-mail é...
papoh@canalmasculino.com.br.
Nosso Facebook...
facebook.com/canalmasculino.
Nosso Instagram...
@canalmasculino.
Twitter...
@canalmasculino.
Tem também o nosso Tumblr, que é canalmasculino.tumblr.com. Você também pode falar com a gente através da iTunes Store, né? Pode deixar lá o seu recadinho, lá, a opinião que você tem sobre o nosso podcast e também classificar o podcast de 1 a 5 estrelinhas. Tomara que sejam 5. O primeiro e-mail, então, é de Elder, ou Helder, que é com H, McCartney.
Uau! Um nome fino e elegante. Olá, Bárbara e Ricardo. Me chamo Helder, ou Helder McCartney. Sim, é meu sobrenome mesmo. Meu pai é muito fã de Paul McCartney. Tenho 20 anos e moro em Recife. Conheci o Papo H por acaso algumas semanas atrás, quando procurava algum podcast para ouvir antes de dormir. Ao acessar o perfil de vocês, me deparei com um monte de conteúdo do meu interesse e resolvi escutar o programa de número 8.
Caramba, voltou?
Pois é.
No tempo.
Em que vocês falam sobre sair da casa dos pais. Achei sensacional a forma como comentaram o tema de forma leve e descontraída. A partir dali, virei fã do podcast e da risada da Bárbara. Obrigado, gente! Já escutei vários programas e todos são sempre muito interessantes e gostosos de ouvir. Parabéns pelo ótimo trabalho. Sobre as cantadas, nunca usei e nunca presenciei alguém que usou de forma séria para conquistar alguma mulher. Acho que uma boa conversa é suficiente, se ela estiver afim ou não, vai demonstrar no decorrer do papo. Bom, ele entendeu a
assimilou,
coisa.
Né?
Sugestão. Um podcast sobre relacionamentos problemáticos e fim de namoro seria de grande ajuda. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho. O podcast de vocês é fera demais. Grande abraço.
Olha, é um tema bacana até
se
abordar, mas é complicado, né?
A gente precisaria ter algum convidado, né, que tivesse...
Um ou dois, né, que tivessem umas histórias de vida pra gente poder comentar em cima. Vamos ver, vou pensar a respeito. Foi uma boa sugestão dele. Vamos ao próximo e-mail, então, que é de Guilherme Zucolotto, que mora em Creskill, New Jersey. Você lembra dele? Ele mandou pra gente algum tempo atrás um e-mail falando lá sobre Creskill e agora ele tá retornando ao nosso programa. Eu vou dar uma lida nesse aqui, que é... Ele diz: fala, pessoal, sou o Guilherme Zucolotto e moro em Creskill, New Jersey. Como sempre, vocês fizeram um ótimo programa. Gostaria de colocar 3 pontos sobre os temas abordados. Primeiro, Bad grooming. Vocês falaram sobre escovar os dentes e o que vejo aqui na terra de Tio Sam é que pouca gente o faz. Ah, meu Deus.
Ah, tá falando sério?
Quem dirá passar o fio dental e o enxaguante bucal como a mamãe me ensinou?
Nossa, que tosqueira.
Pô, eu tinha outra imagem da América. Uma coisa que eu aprendi a fazer aqui que não tinha costume no Brasil é a utilização de creme para o rosto e corpo. Olha, e lip balm, a famosa manteiga de cacau.
É.
Quando o frio pega mesmo aqui, não tem jeito. Tem que cuidar da pele. Ninguém merece ficar com a cara e boca descascando e soltando pele. Nojento.
Além de que dói, né? Não é
Sim,
só nojento,
é,
né?
É terrível. Segundo, mobilidade urbana. Morando ao lado de New York, não tem como não se encantar pelo sistema de metrô. Mesmo sujo, úmido e velho, andar pela cidade inteira pagando apenas R$2,75 é uma maravilha. Porém, morando em Jersey, existe o mesmo problema abordado pelo Ricardo. Muitas vezes tenho que pegar um ônibus de Nova York para ir para outro pedaço de Nova Jersey, demorando 2 horas em um trajeto que, se feito direto, demoraria 30 minutos.
Nossa.
É complicado, é um problema.
A gente entende disso.
É, aqui em São Paulo a gente tem muito disso. 3. Crestkill, esse é pra você, Ricardo. Gostaria de aumentar sua imaginação sobre morar em uma mansão aqui. Provavelmente a garagem da minha casa atual é do tamanho do meu apartamento em São Paulo. Porém, nem tudo são flores. A casa que eu moro não é minha, pois sou intercambista. E moro com uma família americana. Resumido, sou um fudido pagando de milionário. Pelo menos tá podendo pagar de milionário.
Pois é, porque
tem gente que nem isso consegue. Né? O cara tem uma garagem gigante lá que ele pode colocar um monte de tranqueira se ele quiser. Não sei também qual que é a relação dele com a família, né?
Pois
de repente
é.
Ele mora num quartinho do Harry Potter debaixo da escada, né?
Mas o endereço é VIP, isso é o que importa.
É porque no outro programa eu comentei que ele tinha que eu tinha visto as casas que eram de Crestkill, né? No Google, né? Na busca de imagens do Google. E tinha notado que tinha umas casas imensas lá. Tinha uns vídeos imobiliários no YouTube que mostravam umas casas sensacionais. Eu falei, pô, será que o cara mora? Então ele mora numa dessas, sim.
Pois é.
Então, aí
não
uma...
é dele, mas ele mora. Já é alguma coisa.
Então aí um abraço para o Guilherme Zucolotto. Muito obrigado aí pelo e-mail e pelas novas... satisfações aí. Próximo e-mail é de João Pedro, de Uberaba, 19 anos, graduando em física.
É física ou educação física?
Ah, a gente vai descobrir agora lendo o e-mail dele, vamos ver.
Ainda não consegui fazer a maratona, mas o aumento da qualidade do áudio, edição e relacionamento entre os participantes é perceptível comparando primeiros episódios para os atuais. Sobre as cantadas, não sou fã, mas confesso que já usei para quebrar o gelo, mas a garota era conhecida, amiga de colega,
aí...
ou usar como piada e puxar papo.
Beleza.
Grooming, concordo com vocês. O homem tem que se cuidar, porém com ressalvas para não ultrapassar o necessário. Ainda esperando...
O ringtone da risada.
Tá bom, gente. Qualquer hora eu vou tomar coragem. O que aconteceu com o Luiz? Que ele sumiu. Gostei muito de ter uma voz nova no podcast. Acho totalmente válido trazer integrantes novos. Entendo que não é sempre que dá certo, mas é importante ter outras pessoas para complementarem os assuntos. Abraços.
Então, o Luiz, ele não é mais um integrante fixo do Papo H.
Agora, né? Tudo aqui é itinerante.
Agora é tudo rotativo. Como o Luiz estava com um projeto bacana aí, que agora está rolando de trabalho com a mulher dele, e isso daí estava consumindo bastante tempo dele, inclusive estava um pouco complicado dele passar tempo com a filha, né, dele, que é bem pequena e tal, e ele queria estar um pouco mais perto dela. Ele pediu para se tornar, então, um membro não fixo, né? E aparecer de vez em quando. Então, acho que agora, no final do ano, a gente deve gravar um podcast com ele, né? Eu já tô até para mandar uma mensagem para ele, pedindo para ele agendar com a gente aí, para ele marcar uma data para a gente poder gravar. Mas, infelizmente, como ele tem esses compromissos todos aí, a gente não quis complicar o lado dele, então a gente preferiu liberar ele para ele poder ganhar uma graninha a mais que ele merece. Muito obrigado ao João Pedro. A gente não descobriu se ele é físico ou não, mas
eu
acho que ele é físico porque nossos...
Eu imagino que seja
nossos
físico,
ouvintes,
é.
Eles são...
de outro nível. Não querendo dizer que o pessoal de educação física não tenha nível.
Mas você sabe, né? Quem sabe faz, quem não sabe ensina, e quem não sabe ensinar, ensina educação física, né? E um abraço a todos os professores de educação física do Brasil, porque a gente tá aqui sacaneando, mas a gente gosta muito deles. Mais um e-mail aqui, o nosso último e-mail, então, é de Leonardo Marinho. Leonardo Marinho foi o cara que mandou uma foto pra gente, inclusive.
Olha,
eu fiquei emocionado.
Agora sabemos como é a cara das pessoas.
É, ele falou: olá, jovens, acabei de ouvir o programa 61 e a parte em que falam sobre barbas e cavanhaques me deixou em dúvida. Minha barba é bem rala em certos pontos, possui falhas, mas mesmo assim eu optei por deixá-la crescer um pouco e acabei gostando da aparência. Além disso, todos ao meu redor também aprovaram o visual. Entretanto, gostaria de pedir a opinião de vocês. Enviem em anexo anexo, duas fotos minhas, uma com cavanhaque e outra sem. Quando não estou trabalhando, gosto de usar brincos e pulseiras, o que ajuda a compor o look. O que vocês acham? O cavanhaque prejudica ou não meu visual? Se não for pedir muito, será que podem postar a foto no site? Adoraria saber o que os ouvintes do Papo H têm a dizer. Excelente programa, como sempre. Abraço e muito sucesso. Aí tem a foto aqui do Leonardo de cavanhaque.
Que, infelizmente, né, quem tá...
E o Leonardo sem cavanhaque.
Quem tá ouvindo não tem como ver.
É, ele queria que colocasse, mas eu não vou colocar a foto, não. Fica aqui pra nossa apreciação, porque a gente é muito mais crítico.
É que pra colocar no site também é complicado, porque fica um pouco fora de contexto,
fica,
né?
Uma coisa de maluco. É, tem no meio de tudo tem uma foto de um cara, assim,
você tá
ninguém
falando
sabe.
De uma coisa mais... vamos dizer assim, os textos do site são mais... Do canal masculino são mais um pouco mais formais. De repente entra uma foto ali, meio, né?
Não, e o próprio formato de post do podcast, que seria onde entrar essa
não
foto...
Não caberia
muito bem.
Não teria como colocar.
Olha, eu olhei aqui as duas fotos, a Bárbara também.
Eu acho que ele fica bem dos dois jeitos. A diferença, pelo menos assim, de cara, assim, sem grandes análises, é que sem cavanhaque ele parece mais novo.
Mais novo. Eu achei que ele parece um pouco mais profissional, assim, mais sério.
É, ele fica, então, né? Deixa mais sério. É que é justamente isso, né? A história de você ter aquela cara de mais novo, tem gente que não gosta porque às vezes prejudica no trabalho, né? Que é o caso até de um dos participantes nossos aqui, que acho que já comentou isso em algum podcast com a gente, que é o Fernando, que fala isso. Ele é professor de história e, assim, ele tem uma cara tão
precisa
de novinho
ter,
que o jeito foi deixar a barba crescer.
Não, mas eu gostei dele com o cavanhaque.
Eu acho que
aqui
ele ficou bem dos dois jeitos. Ele pode optar do que é mais importante pra ele. Se ele quer passar uma imagem mais séria, mais de um profissional engajado, eu acho que ele mantém o cavanhaque. Caso contrário,
e ele não ficou com cara de que veio da dimensão maligna, né? Porque tem gente que fica com cara de vilão, né?
É verdade.
Ele não fica, ele fica com uma cara simpática. Eu acho que ele deve manter. Deve manter o cavanhaque.
Pode manter.
Tá decidido, então. Vai manter o cavanhaque. Um abraço, então, pro Leonardo Marinho. No podcast onde a gente falou de motoclubes, a gente falou das mudanças nos paradigmas de internet, a gente falou de carros que são roubada, pela primeira vez a gente vai ter, no final, o Claudir, não é à toa que ele é um professor doutor, né?
É, o poder de síntese.
Ele vai conseguir dar dicas que vão amarrar os três temas ao
pra
mesmo
encerrar
tempo.
Com três, chave de ouro.
Três dicas, uma para cada tema. Por favor, Claudir, estou ansioso para ouvir.
Primeira dica em relação ao motoclube. Ainda tem tempo para você colocar aquele teu sonho em dia de subir em cima de duas rodas. A maioria do pessoal que anda com a gente na estrada já passou bem dos 40, já passou algum, muitos já passaram dos 50 e tem uns que já chegaram quase aos 70.
Opa!
E estão andando com a gente. Vale a pena. Tem tempo sempre para tudo. Em relação à internet, vale uma dica do Theodore Levitt, que tem um texto de 1940 e tralalá, para síntese do texto dele, chamado Miopia em Marketing. Vale a pena a leitura. O seu produto ou tecnologia ou serviço será substituído por algo que ainda não foi inventado. Ou seja, não se esqueça que você acha que está sendo muito esperto com a internet. Não está, não. Se você continuar bloqueando esse monte de coisa, você vai ter que pagar para assistir conteúdo.
Uhum.
Não paga agora, vai pagar depois.
E eu acho que para ilustrar muito bem o que você falou agora, é lembrar do BlackBerry e o iPhone. A BlackBerry se achava a rainha, né? Dos celulares e dos dispositivos de smartphone, né?
Cantava
de galo e foi engolida pela tecnologia trazida pelo iPhone.
E vamos colocar mais uma frase: como diriam os bacharéis em direito, os advogados, o mal pagador paga duas vezes. Ou seja, não adianta você querer se esconder. Se você não pagar agora para quem está anunciando, você vai pagar para ter conteúdo.
É a síntese do não existe almoço grátis.
Exatamente.
É a síntese.
Em terceiro, aquele sonho de ter aquele carro dos sonhos pode não ser um sonho.
Isso pode o carro ser... dos sonhos é o homem que vende sonho na rua.
Exatamente.
Trabalhando
só
numa padaria.
Esse. Mas esse sonho pode ser muito caro, pode virar um grande pesadelo. Pensa muito bem antes de ter aquele carro dos sonhos e pode ser um grande pesadelo para você.
Aceite, inclusive, deixa eu complementar aqui, aceite quando alguém falar que aquele seu carro dos sonhos não é o carro dos sonhos, porque tem gente que não aceita, né? E vai, insiste e tal, e vai atrás e gasta maior grana e depois descobre que realmente estava tudo muito certo. Se o pessoal tá falando, né, que tem alguma coisa errada com esse tipo de carro, que dá muito problema, fica esperto. Não, às vezes não é chatice ou o pessoal tá com implicância. É porque realmente tem alguma coisa por trás. Hoje em dia, com tantas fontes de pesquisa que a gente tem, dá para saber se aquele investimento que você está fazendo é uma boa ideia ou não. E com todas essas dicas que o Claudir deu, dica tripla, nunca ninguém fez isso aqui, sensacional, citou pensadores, citou, né, experiências próprias e tudo mais, ainda deu um incentivo às pessoas aí a investir numa vida sobre duas rodas, aí experimentar um pouco de liberdade, mas sempre com bastante segurança, é bom lembrar a todos.
Sempre. Não, tem que achar que você vai...
Que o asfalto é feito de isopor, né?
O asfalto é feito de isopor. Não adianta pensar que a chuva só não pega a sua moto. E que a segurança só pega... Só está com você.
Olha, mais... Claudio dando mais citações. Meu Deus, tenho que acabar com esse podcast. Isso não vai acabar nunca, meu Deus. Esse homem é muito sábio. Mas é isso aí. Vamos agradecer então a presença dele, a presença da Renata também, que esteve aqui.
Obrigada, gente.
A editora da revista Burda.
Burda Style.
Se você quiser aprender a costurar, colocar botões, você que é um ignorante, não sabe...
A fazer suas próprias roupas.
Nossa, então, isso é um negócio muito legal.
Compre uma revista Burda Style. Bom, a gente vai ficar por aqui então, agradecendo novamente aos nossos dois participantes. Foi muito bom ter a presença de vocês aqui. Eles participaram brevemente no nosso podcast número 50, o Claudio estava lá presente
não,
também.
É, não, comemorativo.
Foi muito legal também. Muito obrigado. Okay. Nós voltamos no próximo Papagão. Um abraço a todos.
Tchau.
Tchau, tchau. Tchau. Dos bros, I'm a true Khalil.